Isto é muito rápido, espero eu. Bom, temos a ata 167 e a ata 168. Não sei se alguém quer dizer alguma consideração sobre o teor destas duas atas que são aqui apresentadas. Então, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, damos como aprovadas esta ata 167 e a ata 168. Pois nós hoje temos duas matérias que têm a ver com a distribuição de projetos de lei, são ambos do PS. Um tem a ver, é o 548, que aprova o regime do fornecimento pelos agentes económicos de sacos de plástico destinados a serem utilizados para carregar e transportar as mercadorias adquiridas pelos consumidores finais no comércio de retalho, tendo o sistema de desconto mínimo com vista a reduzir a utilização massiva deste tipo de sacos e encorajar a sua reutilização. O relator aqui cabe ao PSD, portanto agradecia que o Bruno depois me dissesse quem é o
Será a senhora deputada Maria José Castelo Branco.
Maria José Castelo Branco, portanto fica a senhora deputada Maria José Castelo Branco como relatora deste projeto de lei. Depois temos um outro projeto de lei também do Partido Socialista, que é o 549, que é a alteração da designação da freguesia da União de Freguesias de Real, Ataíde e Oliveira, no município de Amarante, para a freguesia de Vila Mier. É a alteração da designação. Relator, cabe também ao Grupo Parlamentar do PSD.
Senhor Presidente, será o Senhor Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Jorge Paulo Oliveira. Muito bem. Agora, temos aqui uma outra questão, que é esta, é a especialidade da proposta de lei 212 do Governo. Aqui eu estava a fazer um compasso de espera a ver se o PCP vinha, porque, vá lá ver, isto tem a ver com a aprovação do novo regime jurídico das Assembleias Distritais que o Governo, digamos, submeteu à Assembleia. Nós fizemos a apreciação em plenário, não é? Foi aprovado na generalidade, desceu para a especialidade. Aqui a questão é esta, é perguntar, ao fim e ao cabo, no quadro do processo legislativo, se os partidos, se havia unanimidade no sentido disto ser apreciado já aqui hoje, ou não, diz o Bloco de Esquerda, portanto, temos de dar prazo para a apresentação de propostas, daria, penso que chega até segunda-feira próxima, terça-feira apreciaríamos.
Quarta,
às jornadas do PEV. Quarta de manhã, daria tempo. Terça. Chega, não sei, querem mais tempo? Estou a dizer.
Eventualmente,
15 dias.
Senhor Presidente, talvez fosse mais avisado ficar para proposta de alteração a 22.
A data.
Pode ser?
Dia 22 de abril.
Sim, e assim poderíamos depois fazer a votação a 29.
Para fazer a votação a 29 de abril. Ah. Muito bem. Portanto, será apreciado. Diga, Luís.
Senhor Presidente, eu creio que esta proposta é mais execuível porque, depreendida a intervenção do seu Secretário de Estado no debate em plenário, que eventualmente poderia haver algumas alterações da proposta vindas da própria maioria. E, portanto, precisamos de algum tempo aqui para maturar a situação e equilibrar o texto.
Muito bem. Os grupos parlamentares terão o seu prazo. Portanto, a proposta é esta, estamos de acordo, fica assim. Dia 20, até... Não, 22 de abril é que dia da semana, a terça. Portanto, propostas até dia 21, segunda-feira. Ok? Que é para depois os serviços poderem... Aliás, até há tempo, até podia ser até sexta, porque senão depois os serviços... Não tem problemas, vocês fazem isso. Ok. Então, fica assim, dia 21, segunda-feira, apresentação de propostas, nós apreciaremos as propostas dia 22, não é? Portanto, esta reunião para a apreciação das diversas propostas que surgirem ocorrerá dia 22 e depois e a votação final global, porque serão votadas e apreciadas aqui dia 22. As propostas de especialidade serão apreciadas e discutidas e votadas aqui na Comissão dia 22 de Abril e dia 29 de Abril haverá a votação final global em plenário. É isso?
Não, na Comissão. A proposta é pedida aqui à Comissão 29.
Queríamos atingir a 22,
votaríamos a 29.
Ah, ok. Está bem, tudo bem. E tudo bem. Vocês é que dizem. Não, para mim tudo bem. Vocês é que marcam o ritmo dentro daquilo que é o respeito da vontade dos outros partidos e da capacidade dos outros. Pedro Farmal, Sr. Deputado Federal.
Sr. Presidente, se podia só clarificar uma dúvida, que é perguntar ao Sr. Presidente se a especialidade é feita aqui em comissão ou se tem que ser feita em plenário.
Sr. Deputado, isto está aqui um problema. A Constituição da República, como sabe,
é plenário.
Estabelece que, não tenho agora aqui presente, mas estabelece que matéria similar a esta, respeitante às autarquias, é em plenário, nomeadamente a lei. Bom, temos de ver isso com atenção, se é que isso é em plenário, mas, Luís.
Se houver consenso para isso, faz-se apenas a homologação em plenário, não é?
É, faz-se uma votação indiciária.
Era melhor fazermos a especialidade aqui, temos outras condições.
Exatamente, temos feito outras vezes, com uma votação indiciária aqui, e depois essa votação indiciária vai para o plenário e a votação final é em plenário, mesmo que para não haver um problema de constitucionalidade, desde que todos estejam de acordo. Se não houver acordo, bom, temos aí outro problema.
A votação é
29. E, portanto, votamos a 29 aqui. Portanto, a discussão não é dia 22, a discussão é 29. Ok? Portanto, o prazo pode ser 22, então, já não há problema nenhum. Não é? Sendo assim, é 22. Portanto, prazo para apresentação de propostas, 22 de abril. Apreciação das propostas e votação indiciária aqui, 29. E depois, votação final global...
2 de maio.
Na semana seguinte, no plenário seguinte. Depois temos aqui um ponto 3, o Grupo de Trabalho das Auges, que tem uma proposta de prorrogação do prazo de atividade. Senhora Presidente, tenha a bondade, do Grupo de Trabalho.
Senhor Presidente, muito obrigada, bom dia.
Ainda antes de passarmos ao ponto seguinte, relativamente às Assembleias Distritais, nós gostaríamos que se fizesse uma audição na próxima semana à Associação Nacional de Municípios sobre esta matéria.
Muito bem. Se estiverem de acordo todos, há algum problema?
Temos já um parecer, não é? Se acharem, no entanto, se acharem que se justifica, normalmente a Associação Nacional de Municípios e a ANAFRE, foi pedido parecer às duas, a ANAFRE não respondeu, a Associação Nacional de Municípios enviou, sim, temos essa informação, mas se entenderem que será benéfico, pois...
Sim, ok. Bom, eu acho que o PSD também, ao fim e ao cabo, não se vai opor, não é? Porque o Bruno está a dizer... Mas, para já, é preciso ver se a Associação Nacional de Municípios está disponível. Se estiver disponível, muito bem. Então,
se calhar até estão disponíveis.
Sr. Presidente, a única coisa que se calhar seria de solicitar era que se encaixasse precisamente neste calendário que acabámos de definir. Portanto, a ser,
sim, claro,
então, seria então para a semana, no 16...
Oh, Bruno, tinha de ser 14.
Sim,
tinha
sim.
De ser na próxima quarta-feira.
Claro, claro. Exatamente.
Portanto, na próxima quarta-feira convidamos a Associação Nacional de Municípios para... vir aqui elaborar sobre esta matéria, se tiverem disponibilidade, dado que já enviaram um parecer. Não é? Muito bem, então faremos essa diligência junto à Associação Nacional de Municípios e ver da sua disponibilidade para vir aqui. Mais alguma entidade queiram convocar? Ou queiram convocar? Não. Pedir audição? Não? Muito bem. Então agora passamos ao grupo 3. Sim, deputada...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia.
Ponto 3.
Foi consensual no grupo de trabalho, e daí que tenha vindo aqui à Comissão, a necessidade de prorrogação do prazo que foi estipulado inicialmente 90 dias para até ao final da presente sessão legislativa. Houve aqui um atraso na constituição, na indicação dos membros do grupo de trabalho e depois eu próprio logo a seguir. Estive hospitalizado há 15 dias e, portanto, dificultou que os trabalhos decorressem com a normalidade. Sr. Presidente, não sei se na última, se na penúltima reunião, eu fiz aqui uma referência relativamente a um trabalho que tenho em mãos e que não dou por concluído, porque é meu entendimento de que existem pronúncias que são fundamentais e obrigatórias. Estou-me a referir concretamente à petição sobre o TUA. Nós consultámos um conjunto de entidades, eu digo nós porque a Comissão aprovou, uma das quais à Agência Portuguesa do Ambiente, onde em 25 de novembro o Sr. Presidente assinou um ofício para que a agência se pronunciasse e, em concreto, estou a citar, fosse pedido essa pronúncia também ao ex-coordenador do Plano Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico, o Dr. Orlando Borges. Foi feita posteriormente uma insistência a 31 de janeiro de 2013 e o facto é que até hoje não chegou, janeiro de 2014, e o facto é que até hoje não chegou qualquer resposta. O meu entendimento, o nosso entendimento é de que não é aceitável que a Agência Portuguesa do Ambiente não responda à Assembleia da República e, por conseguinte, eu ia solicitar ao Sr. Presidente que houvesse, não já prescrito, mas uma última diligência, um telefonema que seja, junto da agência para perguntar, afinal de contas, quando fazem chegar a resposta e se ela é já, e não obtendo uma resposta clara e que venha o que tiverem por conveniente dizer por escrito nos próximos dias, que a Comissão aprova a chamada de, quer da agência, por um lado, quer também do Dr. Orlando Borges, enquanto ex-coordenador do Plano Nacional de Barragens, aqui à Comissão, ou a um grupo representativo, que, para que eu, enquanto relatora desta petição, possa ouvir quer a APA, quer o ex-coordenador do Plano Nacional de Barragens.
Obrigado. Alguém se opõe a que se promovam estas diligências? Sra. Deputada Heloísa Apolónia, tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Não é oposição de modo nenhum, mas eu não estive na reunião onde essa questão foi colocada e eu gostava de ter a percepção dos prazos regimentais para a conclusão do relatório.
Foram todos ultrapassados.
Pois, mas eu gostava de perceber a dimensão e gostava de apercebi-me que, se não estou em erro, foram já solicitadas duas vezes. Eu não sei se vale a pena solicitar a terceira, mas eu concordo com esta sugestão de o chamar cá. Não vai, mas acho que isso devia ser a diligência já seguinte.
Eu acho que, dentro daquilo que são as boas práticas da Comissão, eu acho que a gente podia fazer uma segunda, uma terceira solicitação, alertando para as consequências disto. E as consequências, como sabem, que nós sempre temos evitado, é a participação do Ministério Público, do não pedido de resposta. Temos evitado, eu tenho-me oposto sempre a isso, como sabem. Nos diversos relatórios, que alguns dos senhores relatores até têm surgido, tenho-me oposto a isso. Mas acho que também, à terceira, já começa a ser de vez e a gente pode fazer isso. Mas, tudo bem. Mas a palavra a Vossas Excelências. Bruno.
Sr. Presidente, parece-me avisado que, de facto, se faça esse contacto quanto à marcação das audiências. Parece-me que devemos realmente aguardar por uma resposta, quanto mais não seja, até tentando saber, através da tutela, talvez consigamos obter uma resposta em tempo útil.
Muito obrigada. Eu esqueci-me da minha intervenção inicial, havia aqui uma sugestão que eu tinha querido dar e que me passou, que era, obviamente, comunicar aos peticionários as razões pelas quais isto está a atrasar. Há, no entanto, e agora já fora desta questão, o seguinte, este processo, a recordar-se-ão que sofreu aqui umas vicissitudes iniciais, porque é bom, da verdade, devia ter ido para a Comissão de Economia e Obras Públicas. Aliás, o teor de toda a petição indicaria que assim fosse. Aliás, o próprio Bloco de Esquerda tem uma iniciativa que é lá que está a ser discutida e depois foi-nos pedido, enfim, um parecer a nós. Pedido que eu também fiz no sentido inverso, fiz uma referência inicial de que achava que este documento não devia ter vindo para esta comissão. Aliás, o Presidente da Comissão na altura fez uma diligência, mas a Sra. Presidente da Assembleia da República terá insistido em que tivesse ficado aqui. Eu depois fiz uma sugestão para ser ouvida à comissão, à nona comissão, mas o Sr. Presidente não entendeu que assim não seria. Portanto, há aqui um conjunto também de vicissitudes iniciais nossas, porque atrasaram o processo. Agora, relativamente à consulta das entidades, estamos a falar de novembro. A primeira consulta é de novembro do ano passado. Portanto, há aqui e uma insistência, há aqui um passar de tempo que não é de todo razoável. E depois também sejamos objetivos. Este ofício foi para a APA. E a consulta ao doutor Orlando Borges é pedida à APA, porque ele trabalha lá, ele está lá. Portanto, nós próprios não sabemos que diligências é que foram... A APA não respondeu, porque é pedida a ela, mas também é pedida através dela ao doutor Orlando Borges. E desconhecemos se o próprio doutor Orlando Borges foi contactado ou não. Portanto, e estas questões têm que ser apuradas, e rapidamente, e portanto, quando eu faço a sugestão, não já de uma consulta escrita, porque já não faz sentido, mas de uma rápida consulta telefónica que seja, e também um prazo de resposta que não poderá passar 3, 4 dias, ou chega ou não chega, e portanto fica aqui não havendo. Isso temos na próxima reunião de marcar o dia em que serão feitas as duas audições. Portanto, não dá mesmo para esperar mais, com o pedido, que eu há pouco me esqueci, então, de comunicação aos peticionários, como é evidente, das razões pelas quais o trabalho está a ser atrasado. Muito obrigada.